Vem aí as ruas de Quaraí.
Entende-se por avenida uma rua que tenha no mínimo 26 metros de largura, trafegabilidade em dois sentidos e geralmente possuem canteiros centrais. Em Quaraí, com o nome de avenida, existem 10 logradouros, por determinação legal, embora de fato não obedeçam aos critérios exigidos. Em 1925, o então prefeito Dr. Ascânio Tubino dá a denominação de Avenida Artigas a que tem sentido sul-norte e é paralela à atual Avenida 7 de Setembro. A justificativa diz que é a maneira de homenagear aos hermanos uruguaios. Foi feita uma grande festa, colocada uma placa de bronze no prédio da prefeitura e uma grande fotografia com as autoridades brasileiras e uruguaias fazem parte desse registro histórico. Na época, não se fazia diferença entre rua e avenida. A palavra avenida era apenas um nome mais pomposo, mas de acordo com a solenidade. A Lei 570, de 13 de setembro de 1973, altera a denominação da principal artéria da nossa cidade para a Avenida 7 de Setembro. O então prefeito Heraclides Santelena diz na justificativa que a rua é agora avenida e recebe a denominação de Avenida 7 de Setembro, por ser a data maior do povo brasileiro. A data é alusiva ao 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. O bairro José de Abreu, área onde teve início o povoamento urbano de Quaraí, tem dois logradouros com denominação de avenida. Uma já abordamos, é a Quinote Aires, e a outra está registrada como Francisco Pereira, sendo que o nome correto é Simão Francisco Pereira. O livro do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizada, Legião das Tropas Ligeiras, 1775 a 2006, do tenente-coronel Luiz Eduardo Lopes de Farias, no capítulo 41 registra: Quaraí continuava na pauta da importância militar. Em 1859, após a planta de Soares Andréa, o comandante das armas da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, com quartel-general em São Cepé, assim publicou na Ordem do Dia, número 320, de 23 de dezembro de 1859. Senhor comandante da fronteira de Quaraí, nomeou a 20 do corrente mês para comandar o corpo provisório em guarnição na mesma fronteira e acampado no Passo do Batista, o senhor tenente-coronel da Guarda Nacional, Simão Francisco Pereira. Após a guerra contra o Paraguai, em julho de 1870, a guarnição militar, que pertencia à Guarda Nacional, que estava desde 1816 acantonada em Quaraí, foi substituída por tropas do Exército. Na época em que Simão Francisco Pereira comandava a guarnição militar, aqui fixada no Passo do Batista, é que a Carta Imperial determina a criação da freguesia em 15 de dezembro de 1859. Freguesia é o primeiro passo da evolução política administrativa de Quaraí, o que comprova o interesse do Império do Brasil em fazer desta área, que hoje é Quaraí, um posto avançado na defesa e posse do território. A Carta Imperial, datada de 17 de janeiro de 1859, nomeava o padre Augusto Martins da Cruz Jobim como primeiro vigário para a freguesia de São João Batista de Quaraí. A Lei Provincial nº 442, de 15 de dezembro de 1859, assinada pelo presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, instituía duas freguesias no município de Alegrete. Uma sob a invocação de São João Batista, no Passo do Batista, no segundo distrito. E a outra no terceiro distrito, sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário. Música. confirmação canônica da freguesia de São João Batista de Quaraí só acontecerá em 25 de março de 1863. A denominação de Rua Vigário da Cruz Jobim é dada pela Lei nº 640, de 23 de julho de 1976, que no artigo 1º diz: denomina-se Rua Vigário da Cruz Jobim, primeiro vigário em 1863 da freguesia de São João Batista de Quaraí. Artigo 2º. Denomina de Rua Alegrete, com início na Duque de Caxias e término às margens da Sanga da Divisa. É paralela à Rua Vigário da Cruz Jobim. A Rua Alegrete é para homenagear o município do qual nós emancipamos em 1875. Os antigos corredores, estradas de acesso para a entrada ou saída da cidade, tinham que ter, no mínimo, 28 metros de largura, conforme o Código de Posturas Urbanas e Rural. A Avenida Floresta, fronteira ao cemitério municipal, era a estrada que levava para a área rural da Sanga da Areia. A Avenida Raul Pila era entrada e saída para a Uruguaiana.
Estamos apresentando As Ruas de Quaraí, da pesquisadora e historiadora Diva Simões.
Todos os sábados, ao meio-dia e meia, você tem um encontro marcado com a história de Quaraí. A Prefeitura de Quaraí valoriza a cultura e a história desta terra.
Em 5 de setembro de 1975, o projeto de lei do prefeito Santa Helena é aprovado pela Câmara de Vereadores, resultando na Lei nº 613, de 12 de setembro de 1975, centenário de Quaraí, denominando a via pública que parte da Rua Maurício Cardoso, hoje Ascânio Tubino, em direção norte de Avenida Raul Pila. Na justificativa diz que pelos serviços prestados ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, Raul Pila foi médico, professor, jornalista e político. Faleceu em junho de 1973. Raul Pila é o nome sempre associado ao sistema parlamentarista, do qual foi o grande defensor. Raul Pila despertou para a política ainda na mocidade, dedicando-se ao estudo dos sistemas de governo. Formou-se em medicina, optando pela cátedra de professor de fisiologia na antiga Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Por muitos anos foi professor. Na Inglaterra, aprofundou seus estudos sobre a origem e desenvolvimento da democracia moderna. É quando tem início seu idealismo pelo parlamentarismo. Foi fundador e redator do Diário de Notícias de Porto Alegre, fundador do jornal Estado do Rio Grande, que era a imprensa oficial do Partido Libertador. Em 1922, apoia a coligação do Partido Federalista com a ala dissidente do Partido Republicano, que originou a Aliança Libertadora. Esta Aliança Libertadora se opunha à quinta reeleição de Borges de Medeiros, a origem da Revolução de 23. No ano de 1928, é fundado o Partido Libertador, que teve como primeiro presidente Joaquim Francisco de Assis Brasil e na vice-presidência o médico e político Raul Pila. Ciro Martins fazia parte desse grupo do Partido Libertador. O corredor de acesso ao matadouro municipal, hoje, em parte a Vila José Carlos Soriano, pela Lei nº 1985, de 3 de maio de 2002, tendo como autor o vereador Jefferson da Silva Pires, leva o nome de Avenida Oscar Lúcio, a rua que margeia o lado sul da referida vila, no sentido leste-oeste. Na justificativa está que Oscar Lúcio nasceu em 27 de março de 1892, na República Oriental do Uruguai. Era filho de Aleixo Lúcio e Florisbela del Rio Lúcio. Veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro. Casou com Orfila Sanches Lúcio. O casal teve 6 filhos. Trabalhou toda a vida na pecuária, onde muito se destacou, sendo um homem sério e honrado. Viveu 96 anos. Oscar Lúcio muito contribuiu com as ações de caridade da cidade de Quaraí, principalmente relacionadas com a Igreja Católica, como a do Lar Nossa Senhora de Luxemburgo. Teve como grande meta a educação a nível superior de seus filhos, sendo um deles o engenheiro Oswaldo Lúcio, responsável pela construção da Ponte Internacional da Concórdia, que foi inaugurada em 3 de abril de 1968. A Ponte da Concórdia, inaugurada em 3 de abril de 68, é uma das grandes obras que é complementada em 8 de julho de 1981, quando é inaugurada a BR-293. Da cabeceira da Ponte Internacional até a Sanga da Divisa, fica a Rua General Canabarro. Passando a Sanga até a BR-293, fica a Avenida 20 de Setembro, que se faz presente frente à entidade máter do tradicionalismo em Quaraí, o CTG Sentinela do Jaral. Na Vila Gaudêncio Conceição, fica a Avenida Simões Lopes Neto, escritor pelotense, nascido em 9 de março de 1865. Faleceu em 14 de junho de 1916. Simões Lopes Neto é considerado o maior escritor regionalista do Rio Grande do Sul. Registrou, simbolizou e divulgou a lenda da Salamanca do Jaral, que é um símbolo de Quaraí. Na área do Saladeiro, São Carlos, por lei número 763, de 4 de abril de 1981, denomina de Avenida São João Batista de Quaraí a rua que inicia no prolongamento da Ascânio Tubino e termina num arruamento. É paralela à Rua Negrinho do Pastoreio. O nome é para homenagear o primeiro estágio da nossa evolução política administrativa, a de freguesia de São João Batista de Quaraí, em 1859. Das 10 denominações de avenida para logradouros da nossa cidade, grande parte não condiz com a realidade. Das inúmeras travessas do perímetro urbano, duas travessas, a força da tradição popular mantém a denominação de beco. Essas ruas são a Bento Gonçalves, que liga as avenidas 7 de Setembro com a Avenida Artigas, e que vulgarmente chamamos de Rua do Beco. A outra é o Beco do Maragato, imortalizado no poema de Dagoberto Mendes e publicado no Almanaque do Correio do Povo de 1980. No Beco do Maragato, Maragato degolaram. Maragato então virou religião de gente pobre. Maragato virou lenda, ninguém sabe o nome dele, e quem soubesse, calava, por juramento ou promessa. Estes versos sintetizam a história do Maragato, que foi degolado na Revolução Federalista de 1893. Maragato virou santo popular. Seu túmulo é no local onde morreu degolado no combate de 27 de setembro de 1893. Desde então, flores e velas vermelhas são testemunhos de graças alcançadas. É o santo popular. Ninguém sabe o nome dele. E quem soubesse calava, por juramento ou promessa. Em 1993, centenário da Revolução Federalista, centenário da morte de Maragato, resolvemos homenagear e dar conhecimento público de quem foi o Maragato. Seu nome é Eusébio Pereira. Morava e trabalhava como peão rural na zona do Cati. A sua mulher era Alexandra Trindade. Tinham apenas uma filha de Dom Delmira. Eusébio veio para a Revolução. Sua trincheira é onde está o túmulo, na Várzea, perto da Sanga da Divisa. Ele e poucos companheiros estavam na trincheira. A força legalista, os pica-pau, eram superiores. Vinham do norte, desciam a lomba do cemitério. Eusébio e os companheiros eram todos afamiliados. Só Eusébio tinha uma só filha. Mas todos tinham a certeza que iam morrer. Aí surge o santo herói. Eusébio pega as armas. Manda os companheiros fugirem e buscarem abrigo na casa do senhor Passarini. O prédio ainda existe. De frente ao campo de futebol, o estádio Aloísio Falcão, esquina da Miguel Correia com Florêncio Ribeiro. Eusébio fica só e armado. Pede aos companheiros que cuidem da mulher e da filha e nunca digam o seu nome para evitar represália. Valente, Eusébio enfrenta a morte. É degolado. Vira santo, vira lenda. Adelmira cresceu, casou com Turíbio Vaz. Tiveram dois filhos, a Adelina e o Florisbelo. O Turíbio se enforcou. Adelmira casou a segunda vez, agora com Pancrácio. Tiveram um filho, o Sadi Mota. Adelina casou com Reduzino. Tiveram dois filhos, o Vilmar e o Clóvis. Maragato deixou descendentes. Para Quaraí, Eusébio Pereira é o Maragato, herói e santo popular, que merecidamente é nome da travessa que, por lei número 641, de 23 de julho de 1976, denomina Travessa do Maragato, o logradouro na direção de oeste para leste, tendo início na Rua Júlio de Castilhos e término na Rua das Tropas. É paralela a Coronel Pilar e a Miguel Correia. Na justificativa diz, desejando conservar a tradição popular e como homenagem aos anônimos heróis que no passado sangraram nas lutas fratricidas que envolveram nossa fronteira. Tal denominação, por envolver figura lendária, não deixa de representar a própria participação do povo nos acontecimentos políticos, sociais da nossa história. Maragato também pode ser uma atração turística de Quaraí.
Salamanca FM e Prefeitura Municipal de Quaraí apresentaram As Ruas de Quaraí.